Com o país perto de entrar em campanha eleitoral, um governo em gestão e uma Assembleia da República prestes a ser dissolvida, recebemos neste Sob Escuta o presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Vamos falar do país, que vai ter um orçamento de Estado logo a 1 de janeiro de 2024. Presidente da CCP desde 2010, renovou o mandato até 2025. João Vieira Lopes, obrigada por ter vindo. Fez bem o presidente da República em convocar eleições e para março?
Obrigado eu, em primeiro lugar. Da parte das empresas, há sempre um sentimento duplo nessas situações. Por um lado, é sempre favorável haver alguma estabilidade e alguma previsibilidade. E sob esse ponto de vista, há muita gente que preferia claramente que, apesar de tudo, o governo se mantivesse, independentemente das críticas bastante profundas que nós lhe fizemos.
Não estavam de acordo com essa solução?
Para nós, muito provavelmente, teria sido preferível, em termos de estabilidade, a continuação de um governo por mais algum tempo.
Mas o primeiro-ministro tinha condições?
Não, o primeiro-ministro em si não tinha condições. Eu penso que até praticamente até só pelaquela questão que se passou com o chefe de gabinete era mais que motivo para assumir a responsabilidade política.
E Mário Centeno seria um bom primeiro-ministro?
Bom primeiro-ministro, não sei se seria. A nossa expectativa era alguma continuidade. Naturalmente que é uma pessoa que conhece o governo, enfim, conhece os problemas da área financeira. Nós, por norma, também não nos pronunciamos nunca sobre pessoas ou evitamos pronunciar sobre pessoas. Agora, uma solução de alguma continuidade, pelo menos até 25, era algo que estava nas nossas expectativas, até porque temos bastante receio que estas mudanças de governo ainda venham a introduzir mais atrasos na aplicação dos fundos europeus. O PRR está atrasadíssimo, como todos sabemos. As taxas de execução que o governo apresenta, algumas são altas, mas têm mais a ver com aquilo que o Estado gasta e, portanto, aí as taxas de execução são muito altas. Em relação a toda a temática que envolve as empresas, os atrasos são muito grandes.
E sente-se no terreno esses atrasos, não é?
Sente-se.
Vocês têm queixas de associados?
Sim, temos bastantes queixas, não só no aspecto de haver projetos que ainda estão sujeitos a concursos, etc., mas também no atraso com que chegam as verbas à parte que é das empresas, que já de si é cerca de um terço, dois terços, evidentemente que chegam também às empresas, é subcontratos, mas são, digamos, da parte do Estado. E por outro lado, talvez até ainda mais grave, quer dizer, o PRR tem o aspecto grave de não ter aquilo que existe como tradição em termos da União Europeia nos fundos de coesão, que é o chamado N mais 3, ou seja, a execução pode ir cerca de 3 anos para além do final.
O governo continua a dizer que ainda tem esperança que seja prolongado no tempo.
Pois, mas
para além de 26.
Esse prolongamento tem uma dificuldade estrutural que é pode obrigar à aprovação por todos os países, já que se trata de um empréstimo, e aí sabemos que a situação que se vive em termos da União Europeia não é muito favorável a isso. É evidente que se houver bastantes países atrasados, já sabemos que a última hora pode ser arranjado. Agora, uma solução. Mas não é positivo que estejamos nessa interrogação e correm-se riscos, inclusivamente, de não ter verbas. Mas, acima de tudo, o chamado Portugal 2030, sob o ponto de vista do arranque, é um desastre completo.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, manteve o Governo mais tempo a trabalhar e o Parlamento também, para que o Orçamento do Estado para 2024 fosse aprovado, precisamente por causa do risco que era para o PRR. O que nos está a dizer é que, mesmo com o orçamento aprovado, o PRR continua muito atrasado. Portanto, este orçamento não vai resolver essa questão.
Não vai resolver, mas nós, até nos contactos que tivemos com a Presidência da República, fomos claros em que preferíamos ter orçamento, não ter orçamento. Porque se fôssemos funcionar em duodécimos, numa série de projetos que não tinham arrancado, um dozeavos de zero é zero. Assim, como alguns quadros legais estão aprovados, temos a expectativa de que alguma coisa arranque.
Uhum. E depois das eleições de 10 de março, qual é que para si é a solução mais desejável para o país? A solução política?
Bom, por princípio, como eu já referi, a CCP não entra muito nesses campos. Agora, nós prevemos, enfim, temos previsto vários cenários, chamemos-lhe assim, e achamos que precisamente coloca-se uma grande probabilidade de haver alguma dificuldade em conseguir formar um governo estável e que se continue e que tenha uma duração significativa. Isso é, de facto, a nossa grande preocupação. E porquê? Porque, para já, nós gostaríamos que, se houvesse um orçamento retificativo, esse orçamento retificativo, em relação a um conjunto de situações que já, este orçamento já inclui, foram negociadas na Constituição Social, se mantivesse, mas que fossem adicionadas mais medidas viradas para o tecido empresarial, que foi uma das grandes críticas que nós fizemos a este orçamento.
Já lá vamos em pormenor às perspectivas para a eventualidade de um orçamento retificativo, mas gostávamos de lhe perguntar, o Presidente da CIP defendeu que o PS e o PSD deviam assinar, mesmo antes das eleições de 10 de março, um acordo com visibilidade em torno de objetivos políticos estratégicos. Concorda com isso e em que áreas?
Bom, a CCP, já desde há bastante tempo, tem proposto que, se a partir da concertação social, se tente construir aquilo que nós chamamos de um contrato social que envolva não só os parceiros sociais, mas que envolva também os principais partidos políticos, que se costuma chamar do arco governativo, ou seja, que...
Mas não acha que a situação neste momento está tão crispada entre os dois partidos principais que isso é quase impossível?
Acho que é muito difícil. Infelizmente, acho que é muito difícil. Mas acho que haver uma espécie de contrato social com alguns parâmetros que houvesse acordo entre os partidos e em relação a esses parâmetros pudessem abranger todo esse tipo de acordos, várias legislaturas, seria fundamental. Aliás, nós tivemos um caso histórico com o IRC. Portanto, houve uma legislatura em que houve um acordo para, digamos, baixar progressivamente o IRC e nós participámos. Nós, como CCP, participámos ativamente, por exemplo, nessas negociações com os partidos para isso ser concretizado, e depois a seguir veio um governo e desfez. Portanto, esse tipo de medidas de caráter estratégico, pensamos que seria
positivo. Mas em que
positivo.
Áreas em concreto é que gostava de ver esse acordo? No IRC, novamente?
Em algumas áreas da fiscalidade, nomeadamente o IRC.
Mas das reuniões que já teve com os líderes políticos, foi-lhe deixada alguma garantia de avançar em alguma das matérias que a CCP considera prioritárias?
Sabe que as reuniões nos períodos eleitorais são sempre um bocadinho de chá e simpatia. Porque...
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que os líderes aparecem todos de uma forma muito simpática, dizem todos que nós temos razão, tomam notas, dizem que vão, digamos, estudar o assunto E por isso, digamos, estas nossas reuniões nos períodos eleitorais são sempre reuniões que eu acho que é obrigatório fazer. Nós, em termos de CCP, fazemos sempre. O Conselho das Confederações também tem preparado, o Conselho Nacional das Confederações também tem preparado documentos, como fez para as últimas eleições, e está neste momento irá discutir o que é que vai fazer para estas, mas nestas alturas o tema empresas nunca é muito valorizado no discurso dos políticos, que praticamente...
Não dá votos, é isso?
Digamos, dá votos, mas eu acho que estão concentrados nas promessas de eleitores. Nós fomos ver, aliás, é precisamente uma das coisas que nos preocupa neste momento, é que ouvimos os discursos, aumentos salariais, a gente gostaria de ter aumentos salariais, e em particular para a função pública e para os setores do Estado. De facto, há problemas de serviços públicos que estão neste momento com uma prestação de serviço de baixíssima qualidade, na educação, na saúde, etc. São tudo problemas que são necessários, mas ainda a nossa interlocução sobre as temáticas das empresas, ouvem-nos, são simpáticos, mas chegamos ao fim da campanha sempre sem perceber o que é que daquilo poderá ser utilizado, quer dizer, na prática.
Então, nessas reuniões que teve com líderes políticos, sei que teve pelo menos com o Pedro Nuno Santos, que foi público.
Sim, mas isso foi uma questão...
Deixa-lhe alguma garantia? Porque é diferente o discurso público do discurso depois que tem com cada um dos interlocutores.
Não, este tipo aí foi de reuniões deixado foi mais garantia. Para ouvir o que nós pensávamos. Garantias nunca ninguém nos dá, quer dizer, portanto, enfim, esta pequeno almoço que eu tive com um dos candidatos a líder do PS, a convite dele, foi mais para nos ouvir. Quer dizer,
não... Mas já reuniu também com o Luís Montenegro?
Neste momento não, mas nós, digamos, como habitualmente, ironicamente, costumamos dizer que nas campanhas eleitorais fazemos sempre o nosso circuito da carne assada. Portanto, vamos, aliás, por acaso, pedimos hoje audiências para organizarmos como costumamos organizar sempre, como a CCP tem cento e tal associações, nós organizamos pelo menos com cada um, enfim, dos mais prováveis candidatos a primeiro-ministro, uma sessão que inclui um almoço, para discutir de uma forma mais aberta e mais, enfim, mais privada isso. Nas últimas eleições fizemos uma sessão com o Dr. Rui Rio e outro com o Dr. António Costa e além disso também aconselhamos as nossas associações, quer as setoriais ou de serviços, quer as locais, especialmente as locais, para também tentarem discutir algumas dessas coisas com os deputados dos respectivos distritos.
Uhum. Compreendeu a decisão da CIP de ficar de fora da revisão do acordo de rendimentos?
É evidente que foi uma decisão própria, que nós teremos que respeitar como qualquer decisão. Nós, digamos, sempre pensámos que estrategicamente a construção do, digamos, de uma entidade, ou pelo menos de um funcionamento conjunto das confederações empresariais, é uma valência positiva, e estamos convencidos que se tivesse havido a maior convergência possível, nós conseguimos introduzir uma série de questões no orçamento. Praticamente as únicas novidades que o orçamento trouxe foram do acordo de concertação social, e se calhar em conjunto teríamos conseguido colocar mais algumas, mas isso a história demonstrará qual é a evolução previsível e o que é que cada um pensa. A CCP sempre defendeu que se deve trabalhar para o futuro no movimento da iniciativa empresarial para construir, digamos, uma solidez cada vez mais próxima, mas que isso deve ser feito de baixo para cima, ou seja, deve ser feito melhorando e aumentando as experiências em comum e, no futuro, eu costumo dar sempre o exemplo da União Europeia. A União Europeia começou nos anos 50 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e hoje é o que é. Porquê? Porque foi feito de baixo para cima.
O primeiro anúncio de Hermínio Monteiro enquanto Presidente da CIP foi o desejo de firmar um pacto social, que aliás há bocado até abordou genericamente, mas não lhe chamou pacto social, que implicava as centrais sindicais, o GT e o CGTP, e queremos saber se a CCP foi convidada para integrar esse pacto social.
Isso, digamos, foi um projeto próprio da CIP. Não foi nem tinha que ser convidado nesse aspecto, a CIP tomou essa opção.
Mas acha que os patrões, as confederações patronais, neste momento não estão a falar a uma só voz?
Repare, nós, a nossa grande aposta sempre foi a constituição do Conselho Nacional das Confederações, que nós propusemos em 2010, conseguimos constituí-lo em 2020, o que mostra a resistência que existe em Portugal a trabalhar em conjunto. É por aí que nós vamos desenvolver, digamos, os nossos esforços de, como digo, de convergência entre as confederações. Sobre, enfim, as visões diferentes, isso nós reservamos esta.
Mas ficou ou não surpreendido de ver o Presidente a CIP reunido com a UGT e com o Governo antes de fecharem o Orçamento do Estado de 2024?
Repara, cada confederação, quer dizer, opta por desenvolver a sua estratégia própria. Digamos, avançámos dentro da estratégia comum, que incluiu a CIP, para, digamos, a construção de um projeto de acordo de concertação social. Nós, nos anos anteriores, levámos esse documento diretamente ao Governo. Este ano, mesmo apesar de no Conselho das Confederações estar uma confederação que não está na concertação social, achámos que essa era a plataforma para o colocar e pensámos que tirámos alguns resultados disso. Ficámos naturalmente aquém daquilo que gostaríamos e acho que foi a demonstração clara de que a concertação social é o elemento estruturante, em nossa opinião, do quadro relacional das confederações sindicais e patronais com o Governo. E apesar de tudo, como digo, a concertação social para nós é que é o elemento estruturante.
Mas isso significa que a CCP não teria feito aquilo que a CIP fez, de reunir com o Governo e com a UGT sem convidar as outras confederações patronais? Não o teria feito, João Vieira Lopes?
Vamos lá ver. A CCP, como eu disse, nós somos muito institucionais e pensamos que em conjunto a esses níveis funciona-se melhor. Essa é a nossa opção. Mas, e a nossa opção...
A CCP e a CIP estão mais afastadas agora que Hermínio Monteiro assumiu a presidência da CIP?
Quer dizer, vamos ver, afastadas, eu acho que os pontos que nós temos em comum, aliás, repare que praticamente, historicamente, na concertação social, as confederações sempre trabalharam de uma forma bastante coordenada. Há um ou outro ponto de divergência ou uma outra situação de conjuntura, mas globalmente nunca houve assim grandes problemas. Há uma divisão muito nítida entre as duas centrais sindicais. Entre as patronais, enfim, isto são entidades diferentes, têm histórias diferentes, os setores têm interesses por vezes diferenciados. A CCP tem uma grande preocupação. E aí faz parte do seu código genético, que é a valorização do comércio e dos serviços, que pensamos que junto de, por vezes, de muitas entidades governamentais, de muitos opinion makers na área da economia, nem sempre é suficientemente valorizada.
Portanto, a convivência é pacífica com a CIP neste momento?
Repara, portanto, a CIP continua a participar no Conselho Nacional das Confederações.
E o Conselho Nacional das Confederações deve continuar a existir, no seu entendimento?
No meu entendimento, é a chave da Constituição estratégica de um grande bloco cada vez mais coeso do tecido empresarial e construído de baixo para cima.
Mas Armindo Monteiro disse recentemente que deveria ser um conselho mais ambicioso. Concorda? Percebe esta expressão?
Repare que eu não vou comentar publicamente as posições de outros dirigentes sobre os problemas do momento associativo. Esse, o mais ambicioso, é o que nós estamos a discutir no Conselho das Confederações. Portanto, da nossa parte, achamos que todas as posições são respeitáveis. Por norma, nós, como digo, apresentamos as nossas posições e dentro do Conselho, às vezes, há discussões um bocado, enfim, mais fortes ou menos fortes.
Mais acesas.
Mas isso não é... agora, o que para nós é claro é, para nós, todas as confederações, enfim, do Conselho são iguais. Portanto, e por isso representam setores. Nós somos claramente vocacionados, por razões históricas e pelos anos de experiência e para o comércio de serviços, não queremos ser mais do que isso, mas achamos que, de facto, estes setores estão a ser estrategicamente menorizados. Basta ver, por exemplo, que quando o Governo constituiu aquela comissão para fazer o PRR, só ouviu a agricultura e a indústria. Não ouviu nem o turismo, nem a CCP.
Sobre o acordo de rendimentos, muitas das medidas que constavam no acordo caíram por terra com as eleições antecipadas, já falamos sobre algumas. O que é que espera que aconteça ao acordo de rendimentos após 10 de março? Mesmo se for o PS a ganhar as eleições, acha que o acordo tem condições para continuar, para se manter sem alterações?
Repara, até agora muitas medidas, as medidas de caráter administrativo, sei lá, há medidas como, por exemplo, aquela que previa como é que se ia estruturar um sistema em que as pessoas pudessem ter reformas parciais, etc. Essas caíram, mas o grosso das medidas de caráter económico e financeiro estão no Orçamento de Estado.
Portanto, as empresas têm condições para garantir os aumentos, o referencial de aumentos salariais de 5%?
Repare, sob esse ponto de vista, nós nunca gostámos muito desse tipo de referenciais, mas achámos.
Mas aceitaram-no. Aceitaram-no.
Aceitámos. Ora, vamos lá ver. As confederações não fazem acordos com sindicatos diretamente. Só uma confederação que faz, por razões históricas, que é a CAP. As outras confederações não fazem. Quem faz são as associações. Nós discutimos com as associações que tentem ajustar-se o mais possível, mas nós não, digamos, não podemos impor uma associação, quer dizer, que façam um acordo abaixo ou acima disso. Agora, cria-se uma base, enfim, negocial, que eu penso que está a haver um esforço. Agora, se me disser que todos os setores vão subir 5%, eu acho que há setores que provavelmente não têm.
Mas os setores que representa têm condições?
Os setores que nós representamos, em geral, têm condições. Pronto, em geral têm condições. Nós tentámos garantir uma coisa, que é uma das situações mais complexas que surge, que é as empresas que têm contratos com o Estado. Porque o que acontece é que muitas dessas empresas de serviços têm contratos bastante grandes com o Estado, mais de 50% da sua atividade é, digamos, com organismos públicos e quando negociam, quando vão ao concurso, vão com o salário mínimo que está em vigor.
Isso tem a ver com o aumento do salário mínimo, não é? E isso ficou previsto?
isso tem, já tem sido previsto em vários anos e o governo nem sempre tem cumprido isso.
Mesmo quando estabelecem acordo, não cumpre?
Houve algumas vezes que não cumpriu. Eu, aliás, eu fiz um ministro, não interessa agora quem, passar pela vergonha no seu próprio, que estava lá, no seu próprio ministério, não cumpriu. Agora,
quem é que foi esse ministro?
Agora não interessa agora.
Mas foi deste governo?
Hã?
Com este governo?
De um destes governos, não. Não foi deste último, não. Porque depois existe um serviço no Estado que teoricamente tem que fazer os contratos, quer dizer, enfim. E depois, não sei, há a portaria do Ministério das Finanças, a portaria depois só sai no fim do ano, etc, etc. E as empresas, algumas, não têm estrutura financeira para aguentar. Neste acordo, o Governo comprometeu-se, a fazer sair a portaria que define isso 10 dias depois da entrada em vigor do orçamento, portanto, até o dia 10 de janeiro.
Comprometeu-se.
Escreveu eu acho que em princípio irá fazê-lo, até porque há eleições. Portanto, os governos vão ter mais cuidado nos períodos eleitorais. Mas, globalmente, como digo, o acordo é um acordo limitado. O orçamento não é um orçamento focado nas empresas, claramente. Mas nós somos muito pragmáticos nesse aspecto e tínhamos lá algum conjunto de medidas que interessavam a todos.
Para si, as medidas essenciais já foram concretizadas. Se o acordo caísse após 10 de março, não ficaria...
Não, nós acima de tudo queremos, se com um novo governo, queremos melhorar o acordo. Das áreas.
Quer seja PSD, quer seja PS.
Isso aí, a nossa estratégia é sempre essa.
Bruno Santos.
Por exemplo, na capitalização ficámos aquém daquilo que nós queríamos. Nos aspectos fiscais ficámos bastante aquém daquilo do que nós necessitávamos. Portanto, mas preferimos depois partir de uma base mais alta para negociar, como aliás, por exemplo, no caso da CCP, a agenda para a modernização do comércio e serviços ficou, que o Governo aprovou agora à última hora, ficou aquém do que nós queríamos, mas preferimos negociar com base num conjunto de coisas já aceites e para cima do que adotar uma opção maximalista e estar à espera de fazer ao zero. Mas isso é a nossa postura como Confederação.
A descida da taxa social única seria preferível a uma descida do IRC? Ou neste país já não se pode falar de mexidas na taxa social única?
Não, a proposta que o Conselho das Confederações fez parece-me bastante lógica, porque...
Que o Governo na altura descartou logo.
Nós, exatamente, aliás, o Ministro das Finanças descartou logo, porque nós propusemos... nós, no primeiro contrato, no primeiro acordo... com o acordo que fizemos sobre o Fundo de Compensação de Trabalho, na prática baixámos 1% na TSU. Pronto. Nós este ano propusemos 1%, mas como temos a preocupação da sustentabilidade da Segurança Social, aliás, a CCP também é uma área onde tem trabalhado bastante, tem obras publicadas, etc. E a pessoa que, enfim, enquadrada na CCP, que trabalha nessa área, até o governo depois foi uma das que escolheu para aquela comissão que está a trabalhar. Nós propusemos essa baixa, mas compensada por receitas do IVA, que é o chamado IVA social, que existe em vários países europeus. Não? Eu penso que a questão que o governo colocou foi uma opção política e ideológica, quer dizer, não, porque em termos de sustentabilidade da Segurança Social nós garantíamos perfeitamente. E isso é uma questão que nos preocupa já há bastantes anos, porque não tínhamos quaisquer ilusões, quer dizer, um dia vai-se colocar o problema da chamada taxa de substituição, que é, digamos, a reforma versus os salários que as pessoas têm tido. E aqui não há milagres, porque se o aumento do número de reformados continuar a crescer... Ou sobe a TSU, Portanto, ou a taxa de substituição baixa, as pessoas em vez de terem uma reforma de 80% terem 70% ou 60%.
A prioridade do próximo governo para as empresas devia ser IRC?
A prioridade do governo para as empresas devia ser IRC e incentivos ao investimento.
Uhum. E é isso que espera do orçamento retificativo, se chegar a haver?
Vai depender muito das opções do políticas. Para nós vai haver um grau de incerteza bastante grande em relação às próximas eleições. Há muita especulação, vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Quer dizer, eu acho que neste momento não há, digamos, é muito cedo para haver qualquer certeza e, francamente, as sondagens que aparecem neste momento parecem-me bastante ainda prematuras para poder tirar conclusões.
Okay. Uhum. Numa entrevista que deu ao Jornal de Negócios, creio que em outubro, referiu estar bastante preocupado com 2024, ainda não se sabia nessa altura que iríamos entrar num período de eleições, nomeadamente por causa da retração no consumo. Agravou esse sentimento com esta...
Sim, claramente. Claramente. Porque, vamos ver, o emprego também, neste momento, continua, o desemprego continua baixo, mas está a começar a resvalar lentamente, não sabemos até onde.
E o número de trabalhadores abrangidos pelo layoff está a aumentar muito.
Exato, e as insolvências também.
Portanto, não prevê... Mas nas vossas áreas em particular, ou não? Estes não, números do layoff que...
Não,
bateram recorde foi nas vossas áreas?
Não. Aí há bastante da indústria neste momento. Vamos lá ver. Nós não pensamos que o desemprego vá derrapar ao nível da crise financeira. Portanto, isso aí pensamos que não. Mas que lentamente a situação está... a derrapar é um facto. Por outro lado, há fatores externos que não são animadores. A Europa está a baixar cada vez mais as expectativas quanto ao nível de crescimento, não é? Portanto, e a guerra da Ucrânia, em princípio, vai prolongar-se pelo menos por 24, não é?
Portanto, está bastante mais pessimista agora, não é? Em relação ao 2024?
Estou, porque este fator agora de instabilidade no Médio Oriente, que ainda não teve grandes impactos em termos dos combustíveis, mas historicamente todas as crises no Médio Oriente acabaram por provocar subidas do petróleo. E apesar de hoje em dia estarmos um pouco menos dependentes do petróleo, quer queiramos, quer não, seja nos combustíveis, seja... nos materiais de embalagem, plásticos e outros, seja numa série de áreas, ainda o petróleo tem um peso brutal. E por outro lado, em Portugal, nós já vínhamos, independentemente de poder haver ou não agora um boom conjuntural no Natal, nós já vínhamos assistindo progressivamente, a uma retração de consumo.
Mesmo no alimentar? Que é um bem essencial?
O alimentar está com uma característica, ou seja, o que acontece é que o peso das marcas da distribuição, que andava na casa dos 30, 30 e poucos, anda já nos 40 e poucos. Porquê? Uma razão positiva. Hoje em dia, as marcas, chamadas marcas próprias da distribuição, que antigamente se chamavam produtos brancos, mas hoje não tem nada a ver com isso, tem uma qualidade média bastante aceitável pelo consumidor. Portanto, e tem havido um desvio dos consumos das marcas dos fabricantes para as marcas da distribuição. E parecendo que não, se nós pensarmos, as marcas da distribuição valiam 32%, 33%, 34% em valor e agora valem 42%, 43%. Se pensarmos que o preço unitário médio é mais baixo, está a haver o desvio do consumo em quantidades que houve neste momento. E, por outro lado, há setores onde também a ressaca da pandemia não foi totalmente ultrapassada. Tudo o que seja vestuário e calçado está, neste momento, com problemas bastante grandes. A restauração a restauração nas zonas de escritórios também está a ter problemas, porque há aqui um efeito conjugado das pessoas
um teletrabalho.
Trazerem a marmita de casa, que é um hábito. Aqui há 20 anos, numa empresa, só o pessoal de baixa qualificação e baixa remuneração é que trazia comida de casa. Hoje em dia, todos nós sabemos que isso já atingiu até quadros superiores. E, por outro lado, também, apesar do teletrabalho não ser o mesmo que havia durante a pandemia, há um certo nível de teletrabalho. E, portanto, isso, por exemplo, afeta muito a restauração pequena e média das zonas de escritórios. Portanto, há aqui uma série de fatores. Por outro lado, quer nós queiramos, quer não, mesmo que venha a haver baixa das taxas de juros, o BCE é tão cauteloso, quer dizer que o impacto que isso vai ter nos empréstimos da habitação, onde também já começou a haver retração nos empréstimos da habitação e no financiamento das empresas. Além disso, há outro fator que é, digamos, também negativo. Neste período de instabilidade política, a experiência tem-nos demonstrado que há empresas que atrasam investimentos e outras que atrasam contratações. A ver o que é que
perante isso
está.
Perante a
incerteza.
Isso está a acontecer?
Está. Okay. Investimentos.
Mas, em relação a 2024 e perante essa incerteza, defenderia, por exemplo, um regresso do layoff simplificado ou de mecanismos como, por exemplo, o apoio à retoma progressiva para dar ali uma almofada de segurança às empresas?
Eu acho que neste momento esse tipo de medidas ainda não são imprescindíveis, mas podem vir a tornar-se.
O layoff do Código de Trabalho para já dar resposta às empresas?
Tem sido suficiente, não digo para todas, porque isto o mercado é muito heterogéneo, as empresas nem todas têm as mesmas condições. Mas eu diria que, neste momento, tendo em conta os custos, etc., percebo que os governos estejam com alguma expectativa antes de entrar por aí. Mas, se a situação se agravar, eu penso que poder-se-á ter que entrar por aí.
E o IVA zero, já agora gostava, acha que devia ter-se mantido o IVA zero nos 46
produtos? Nós, vamos ver, a nossa associada na CCP, a ADIPA, que é o setor grossista e do setor do retalho das PMEs, propôs que se mantivesse o primeiro semestre, não é? E nós apoiámos essa posição, okay, precisamente porque, enfim, isto antes desta última movimentação de governos, porque nos pareceu que a área dos combustíveis é muito sensível e a área da embalagem e as subidas de preços têm sido bastante grandes e, portanto, nós propusemos que houvesse um prolongamento para o primeiro semestre.
De qualquer forma, hoje ficámos a conhecer que no terceiro trimestre o excedente orçamental foi de 7,7%, no terceiro trimestre só. Portanto, no conjunto do ano está em 3,3%. Isto significa, no seu entender, que o governo poderia fazer mais em algum tipo de apoio?
Bom, vamos ver, o governo pode sempre, nesse aspecto, fazer mais, até porque nós nunca fomos tão fundamentalistas como o governo na questão, digamos, do ritmo de baixa da dívida. Porque todos nós estamos de acordo que para Portugal é bom estarmos a baixar a dívida, é bom estarmos a subir no ranking das agências de notação, mas há uma questão que confesso que a mim pessoalmente e na direção da CCP temos discutido. O governo acaba sempre por conseguir parte desses déficits cortando o investimento. E os crescimentos do investimento público são insignificantes e depois, ainda por cima, não são praticados, quer dizer, não são executados a 100%. Ora, como é que o país pode crescer e pagar bom salário sem investimento? Ou seja, é uma questão que a nós nos perturba. Não haver, de facto, uma questão maciça nesse aspecto. E, inclusivamente utilizar de uma forma maciça esse tipo de apoio também na capitalização. Ou seja, uma coisa é um projetozinho que o banco tem, não sei, o Banco de Fomento tem não sei o quê, depois é para concorrer ao Banco de Fomento é preciso isto, e depois o banco depois é grossista e depois ainda tem que se negociar com um banco comercial. Quer dizer, uma coisa são esses processos que são altamente complexos, quer dizer, e depois muitos têm eficácia baixa. Outra coisa é um quadro legislativo que incentive claramente de uma forma, digamos, de benefícios fiscais visíveis para as empresas, esses dois aspectos, o investimento e também a capitalização. E sobre isso, francamente, não vemos grandes diferenças, quer dizer, entre os projetos que estão apresentados publicamente, pelo menos.
E no contexto atual, parece-lhe que as empresas têm capacidade para distribuir lucros? É uma medida que está prevista a distribuição de lucros isenta de IRS.
Sim, mas quer dizer, mas as empresas, vamos lá ver, aquilo que o governo fez foi dar uma melhoria numa medida que já muitas empresas praticavam, chamada gratificação de balanço, não é? Portanto, tinha uma isenção, agora passou a ter duas.
Mas mais empresas vão passar a fazê-lo com esta alteração?
Eu acho que haverá mais empresas a fazer, claramente. Quer dizer, agora não sou capaz de medir o impacto disso, mas como digo, esta é mais uma daquelas medidas que é positiva, mas continua a ser uma medida muito segmentada, quer dizer, muito segmentada. Nós precisamos...
Só as empresas que têm lucros é que conseguem distribuí-los, não é? Portanto...
Não, repara uma coisa, há muitas empresas que depois também têm a opção, quer dizer, que é, ao distribuir, é um processo também de melhorar o quadro salarial, não é? Quer dizer, a remuneração dos trabalhadores. Agora, a questão de fundo continua a ser, nós precisamos, Portugal precisa crescer 3% ou 4% ao ano, porque essa história que estamos a crescer em convergência é ilusória, porque as médias europeias estão influenciadas pela Alemanha e pela França e por países que são grandes e que crescem baixinho. Os nossos concorrentes, que são os antigos da Europa de Leste, as médias potências, etc, 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 estão todos a crescer mais que nós, praticamente quase todos, pode haver uma outra exceção. E por isso... não vale a pena termos ilusões que podemos subir os salários permanentemente por via administrativa.
Para terminar, gostaríamos de lhe perguntar que avaliação é que faz da Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e do Ministro da Economia, António Costa Silva, com quem reuniu várias vezes na concertação social?
Portanto, como eu digo, nós não gostamos muito de fazer avaliações individuais, mas avalia a política do Governo, e, enfim, eles são responsáveis. O Ministério do Trabalho e a gestão da concertação teve pontos fracos e pontos fortes. Um ponto forte foi, manteve um diálogo bastante intenso e aberto. Isso é uma coisa que valorizamos como positivo. Os dois acordos que foram feitos ficaram muito aquém das necessidades das empresas. Mas, como já referi, da parte da CCP, nós pragmaticamente cada um deles tinha um conjunto de pontos que nos interessavam e que dificilmente podíamos explicar às empresas que não iriam perder essas questões no orçamento de Estado se nós não assinássemos. No entanto, em termos de legislação laboral, houve apesar de tudo e até dos receios iniciais com o primeiro governo do PS, houve, de facto, apesar de tudo, alguma estabilidade. As medidas que foram tomadas, as alterações que foram feitas, enfim, numa série de áreas, desde contratos a termo e outras áreas em geral, não foram medidas que vieram facilitar a vida às empresas, restrições ao trabalho temporário, quer dizer, etc. Não foram medidas. São medidas um bocado conservadoras na lógica da flexibilidade que hoje em dia, enfim, se impõe para o mercado de trabalho, mas não atingiram níveis de, digamos, de perturbação que se pudesse dizer que seja um retrocesso bastante grande. Já mais negativo foi o que o Governo fez na chamada Agenda do Trabalho Digno. Aliás, o nome da Agenda do Trabalho Digno é um nome de spin doctor, porque ninguém pode dizer que é contra o trabalho digno. Quer dizer, por isso, nós na CCP dizemos as alterações à legislação de trabalho, que é o que aquilo significa. Por razões diferentes, nem as confederações sindicais, nem as patronais subscreveram essas medidas na concertação. O governo impô-las mesmo assim, este último governo, e inclusivamente em alguns aspectos, enfim, que aliás nós até colocámos em dúvida a constitucionalidade deles, até foi mais além, isso foi claramente negativo.
E era um governo de maioria sem o apoio já dos partidos à esquerda.
Exatamente, portanto, por isso, isso aí nós não, isso aí...
Portanto, a agenda do trabalho digno foi o pior período, digamos assim, dos governos de António Costa?
Em relação à concertação social, foi até porque levou até as próprias confederações a fazermos, digamos, a suspender a nossa participação, não é? Até porque não cumpriu as regras mínimas, que é levar à discussão, independentemente do governo ter a legitimidade para fazer o que quiser, não é?
Portanto, o último governo de António Costa foi o mais à esquerda, no seu entender?
Sobre o aspecto da legislação de trabalho, foi. Claramente, isso foi. Em relação à economia, é evidente que o Ministério da Economia, portanto, o que acontece é que, digamos, teve vários ciclos durante estes governos do António Costa. Durante a pandemia, no caso da CCP, trabalhámos bastante bem com ele na estruturação das medidas, etc. E foi um período, acho que foi um período de aprendizagem para toda a gente. Depois disso, acho que o Ministro da Economia concentrou-se um bocado na indústria e no turismo. Aliás, o facto de terem junto as secretarias de Estado todas, comércio, serviço e turismo, acabou por, numa altura em que, digamos, quem está a contribuir para o equilíbrio das contas é o turismo, haver uma excessiva concentração de turismo e uma minorização dos outros setores, que é negativo, em nossa opinião, em termos de estratégia económica.
Mais uma vez isso no último governo de António Costa.
Sim, sim, sim.
Portanto, dá uma nota bastante negativa a este último governo de António Costa.
Não, a nota negativa que damos é outra. Ou seja, bom, este governo foi uma desilusão completa, porque, sendo um governo de maioria, teve uma série de incidentes que perturbaram o seu funcionamento e os quais foram, digamos, na prática provocados internamente, nem sequer teve a ver com o exterior, todos aqueles incidentes, desde as saídas dos secretários de Estado, Alexandre Reis, a história da saída dos secretários de Estado, quer dizer, enfim, estou aqui toda uma série de problemas da TAP, etc., quer dizer, que foram internamente colocados e, acima de tudo, não conseguimos O PRR, portanto, arrancou o coxo e, enfim, melhorado um bocado no seu funcionamento, mas está longe de garantir que se possa, digamos, atingir os objetivos. O Portugal 2030, como eu já referi, em termos de timing, está um desastre. Portanto, sob esse ponto de vista, fazemos uma apreciação negativa. E, acima de tudo, há uma coisa que nos preocupa neste conjunto de governos. É que viveram muito dia-a-dia, mas aquilo que para nós é fundamental, qual é a estratégia do crescimento económico para Portugal? E é precisamente o estudo que nós pedimos ao professor Augusto Mateus que fizesse, enfim, que nós temos acompanhado e que estamos agora... muitas propostas que apresentaremos a todos, precisamente é que...
Não se pensa ao país, é isso?
É, ouça, exato, repara, por exemplo, toda a gente fica muito eufórico com o aumento das exportações, ainda bem, ninguém é contra. Agora, o valor acrescentado, o fazem que decresceu e outras em que cresceu baixíssimo, ou seja, no fundo estamos a exportar produtos importados, quer dizer, por isso... A estratégia que é colocar Portugal a subir na cadeia de valor não transparece das políticas económicas. Não transparece das políticas económicas. Por exemplo, o turismo, ainda bem que há turismo, portanto, o turismo tem servido, pelo menos, para equilibrar os fluxos financeiros, quer dizer, e outros do género. Mas, por exemplo, uma das coisas que o professor Mateus propõe é, nós temos, se queremos ter salários altos, se queremos fazer crescer a economia, temos que aproveitar o turismo, mas temos que nos concentrar no turismo de qualidade. Portanto, ou seja, em diversas áreas, e quem diz aqui diz as outras áreas, quer dizer, ou seja, em diversas áreas, o que acontece é que, de facto, nós não vemos uma estratégia. Depois, pronto, temos sempre um unicórnio ali, uma startup a clique que dá para encher a comunicação social. É que ainda bem que são casos positivos, mas o vento vai nesse sentido. Por exemplo, dou-lhe outro exemplo, para terminar. Um dos problemas que Portugal tem de facto, tem um tecido empresarial altamente atomizado e de baixa produtividade. Não vale a pena pensar que se vai subir a produtividade do país com esta baixa produtividade. E isso aí, os trabalhadores não têm nada a ver com isso, porque o mesmo trabalhador, se estiver numa empresa de baixa produtividade ou se estiver numa multinacional ao lado, tem uma produtividade diferente, tem a ver com a organização, com a dimensão, com a capitalização, com essas coisas todas. Por exemplo, não se fez nada praticamente para ganhar escala. Ou seja, os fundos europeus podiam ter sido aproveitados para tentar ganhar escala e incentivar que as empresas trabalhem em rede, se fundam, se associem, se façam coisas. E pronto, aí vai sempre com o exemplo do calçado, que até conseguiu fazer uma associação e ir lá para fora, etc. Mas pronto, é o exemplo, mas a política geral não é esta. Não é esta. E isto, não vale a pena pensar que Portugal ultrapassa esta diferença de 2/3 da produtividade europeia com este tecido empresarial, com esta escala. E em vez de se dirigir a... Nós temos tratado estas empresas porque elas é que garantem o emprego e garantem uma grande parte da economia. E o mercado interno, toda a gente, a partir da pandemia, percebeu que também tinha importância. Mas não podemos ficar na loja do small executivo.
Obrigada, João Vera Lopes. Obrigada. Por ter estado sob escuta.